Tapering.
Mas afinal, o que é isso? Essa é uma política fiscal que vai retirar os estímulos econômicos que foram injetados na economia americana durante a pandemia. Apesar da crise da Covid-19 ser inédita, o tapering, por sua vez, é uma medida de 2013. Naquela época, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, estava diminuindo a sua intervenção na economia após a crise do subprime em 2008. Durante esse processo, houve um período de turbulência e incerteza no mercado financeiro, que ficou conhecido como taper tantrum. Mas antes de falar sobre como os Estados Unidos vão retirar os estímulos econômicos do país e quais consequências isso pode trazer, precisamos entender outra coisa. Como esses incentivos foram inseridos? Eu sou o Júnior Monte, e o Velho Tips de hoje aborda a pergunta de alguns trilhões de dólares. Quando vai começar a retirada de estímulos da economia dos Estados Unidos? Por causa dos efeitos da Covid-19, o Congresso americano permitiu que o Fed injetasse mais de 4 trilhões de dólares na economia do país. Para inserir os estímulos financeiros, foi adotada uma política fiscal chamada de Quantitative Easing, ou em português, flexibilização quantitativa. Essa medida faz com que uma nação crie dinheiro virtual e compre os títulos de dívida pública dos bancos do país. Consequentemente, o dinheiro em caixa aumenta e o custo de empréstimo diminui, facilitando o acesso da população às linhas de crédito. Ao mesmo tempo, o Fed também aplicou outra política fiscal e alterou a variação de juros nos Estados Unidos, que foi reduzida ao intervalo de 0 a 0,25%. Essa medida também auxiliou e incentivou o acesso ao crédito no país. Dito tudo isso, a pergunta de quando os Estados Unidos vão começar a retirada de estímulos da economia ainda permanece no ar. Para isso, é necessário que os indicadores de desemprego e retomada do consumo estejam apresentando sinais positivos. O payroll, que mostra a quantidade de empregos não agrícolas criado nos Estados Unidos, cresce e projeta até pleno emprego no futuro. O consumo, por sua vez, também avança e pressiona a inflação, gerada pela alta demanda e a escassez de insumos. E sobre a data específica para o início da retirada dos estímulos, especialistas estimam que isso pode acontecer em novembro deste ano. Outros, como Héctor Sanches, economista-chefe da Ativa Investimentos, dizem que esse processo deve começar em janeiro de 2022.
Por quê? Porque o mercado de trabalho, no final das contas, o Banco Central, ele segue, lá nos Estados Unidos, ele tem um mandato dual, né? No sentido de ele persegue uma inflação, e hoje tem uma média de inflação, né, uma inflação ajustada, e um mercado de trabalho a seu pleno emprego. O mercado de trabalho, apesar da surpresa com o payroll, ele ainda não convergiu a ponto de a gente começar a falar em uma retirada dos estímulos monetários de maneira tão célere. Mas lá nos Estados Unidos ainda existe esse compromisso com o mercado de trabalho, que torna ali a curva muito mais longínqua.
Entre vários impactos que isso pode causar nos Estados Unidos, o que mais chama a atenção dos economistas é, mais uma vez, a inflação. O indicador sobe acima do esperado e já ultrapassou a casa dos 5%, algo que não ocorria desde 2008. O economista-chefe da MB Associados, Sérgio Valle, explica o que pode gerar esse movimento.
Você tem um processo que é relacionado à dificuldade da distribuição de insumos nesse momento por conta da pandemia. E uma segunda é por conta da própria política fiscal, né? Os estímulos estão sendo colocados, ajudam essa demanda a crescer, né? O americano consome mais e esse consumo maior, no momento em que você tem uma oferta um pouco mais complicada de bens, você acaba tendo um pouco de pressão inflacionária acontecendo. Não é nada ainda preocupante, mas que incita uma necessidade de atenção por parte do Fed maior do que no passado. O papel do Fed é impedir que essa inflação continue acelerando. Por isso que ele tem que fazer esse papel ruim, chato, né, de aumentar a taxa de juros e mudar a política monetária para evitar que essa inflação agora que está alta, ela permaneça alta nos próximos anos e crescente.
Além dos impactos na economia americana, o resto do mundo, assim como o Brasil, também pode sofrer ou ganhar com essa retirada de estímulos. A onda mais preocupante é o impacto no câmbio e a elevação no dólar. Ruídos políticos e incerteza sobre o avanço de reformas no campo da economia são fatores que podem impactar esse indicador. No entanto, Héctor Sanches, da Ativa Investimentos, acha que isso ainda pode ser revertido com mudanças estruturais.
Antigamente, quando a gente tinha uma moeda lastreada, era natural a gente olhar um fluxo de moeda para o Brasil e pensar, ou um fluxo de saída, né, para fora do Brasil, e pensar nos impactos cambiais. O problema é que hoje em dia isso já não é mais 100% equivalente. Então, nós temos, evidentemente, a influência de um no outro, mas as expectativas e capacidade de solvência e tudo mais preponderam aí muitas vezes sobre a cotação spot da moeda. Fora isso, vale a pena destacar que as reformas, elas não são mais opcionais. Hoje elas são obrigatórias para a capacidade de solvência da nação.
Mas e ao final de toda essa história? Quais seriam os movimentos mais inteligentes para se fazer com a carteira? Fernanda Mansano, economista-chefe do TC, explica que o consenso é de que haja um aumento significativo na renda fixa.
O investidor pode também estar olhando para papéis de renda fixa, em ativos com menor volatilidade, porque é um processo que agora, né, de curto prazo, que a gente pode ver o mercado respondendo, né, de forma diferente. Mas a gente está num processo de recuperação e também a gente está começando um ciclo de alta de juros. E juros mais altos, né, acaba aí, papéis, por exemplo, de renda fixa, podem ser mais atrativos.
O Velho Tips é o seu podcast semanal. A nossa missão é destrinchar os assuntos mais relevantes do Brasil e do mundo e que podem impactar a sua vida e os seus investimentos. A locução, o roteiro e a edição são de Júnior Monte. A supervisão é de Karine Sena, Vinícius Custódio, Leonardo Levati e Guilherme Parra Bernal. E as artes de divulgação são de Vinícius Martins. Muito obrigado e até a próxima edição.